Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, começa agora o Autores e Livros Dose Extra, o podcast literário da Rádio Senado. Sou Anderson Mendanha e hoje a gente fala de Clube do Livro. Se as mídias digitais vêm alterando a leitura num nível talvez apenas comparável à invenção do papel, elas também têm ajudado a explorar suas dimensões coletivas. Além dos booktokers e bookstagramers, os clubes do livro são extensões naturais de perfis das mais diferentes naturezas, de livrarias a lojas de grife. Mas houve um tempo em que o clube do livro era algo tão analógico quanto o objeto em questão. Talvez uma desculpa para reunir em casa as amigas que gostavam de literatura. A jornalista Maura Campanile é desse tempo. Há 15 anos, ela e suas amigas criaram o Círculo Feminino de Leitura. Mais de 180 livros, algumas reviravoltas e muitas garrafas de prosecco depois, Campanile decidiu narrar em Temos Fome, Somos Loucas, essa aventura de amizade e paixão pela fabulação. A jornalista Raíssa Abreu, nossa colaboradora aqui do Autores e Livros, conversou com a Maura sobre esse livro e sobre o Círculo Feminino de Leitura. Vamos acompanhar essa conversa.
Maura Campanile, seja muito bem-vinda à Rádio Senado e ao Autores e Livros, que hoje eu vou chamar de Autoras e Livros. Vamos tomar essa liberdade aqui. Bom, Maura...
Muito obrigada.
Eu que agradeço. Eu queria que você se apresentasse aqui para as nossas e para os nossos ouvintes.
Bom, eu sou uma jornalista e escritora, né? Na verdade, eu trabalho há mais de 30 anos como jornalista na área de meio ambiente e socioambiental, né? Em geral, e tenho vários livros nessa temática publicados, e agora eu estou investindo numa coisa mais literária, vamos dizer assim, né? Indo para outros temas, e esse livro, Temos Fome, Somos Loucas, é a minha primeira investida nisso, e é um livro que eu falo sobre a história desse Círculo Feminino de Leitura, que é um grupo que eu tenho com algumas amigas já há mais de 15 anos.
Ótimo. A Maura Campanile, ela faz parte de um clube do livro, mas não é qualquer clube, né? A gente está falando aqui do Círculo Feminino de Leitura, que é um grupo de mulheres de São Paulo que se reúne mensalmente há 15 anos para se divertir, mas usa a literatura como desculpa, não é isso, Maura? Nas palavras da Maura. Ela usa essas palavras no livro que ela acabou de mencionar, né, que é o livro Temos Fome, Somos Loucas, que é o livro em que ela conta a história desse grupo, não é? Ô Maura, eu queria que você falasse um pouco sobre esse título, né? Temos Fome, Somos Loucas, que é quase que um grito vindo da floresta, não é isso?
Ele é assim, a gente chama do nosso grito de guerra mesmo, né? Na verdade, como eu falei, a literatura, ela é, vamos dizer assim, ela é um pouco mais que uma desculpa, ela é o nosso propósito, né? Uhum. Mas a gente tem esse grupo meio como uma celebração mesmo, né? Para se reunir, para estar juntas, para trocar ideia, crescer juntas. E num determinado momento da nossa trajetória, a gente brinda muito, né? Brinda tudo, a gente sentiu falta de ter, assim, sabe, um grito de guerra e nos reunimos. Qual vai ser o nosso grito de guerra? E aí, em algum momento, uma de nós, a Edna, lembrou de um discurso do Steve Jobs, que é famoso, que ele faz para os universitários, onde ele conclama essas pessoas a sempre ter fome, né? Para ter fome de tudo, de vida, de coisa, e serem um pouco loucas também. E eu acho que a gente se identificou com isso e aí virou o nosso grito. A gente sempre abre as nossas reuniões com um brinde, né? Com espumante, que é a nossa bebida oficial, e a gente brinda. Temos fome, somos loucas. E aí eu achei que tinha que ser o título do livro, né?
Maravilha. Inclusive a capa do livro, né? A gente não pode mostrar aqui, mas a capa do livro é um brinde, né? de Prosecco.
É, eu acho que representou bem, assim, o nosso espírito.
Isso. Bom, a loucura, como a gente sabe, é um estigma associado às mulheres que ousaram desobedecer aos padrões do patriarcado. Mas a lucidez também pode ser perigosa, né? Como lembra a escritora espanhola Rosa Monteiro, que vocês leram no clube, não é isso?
Sim, sim.
A Rosa
sim,
Monteiro, sim. Que esteve recentemente no Brasil, na Flip, e que fala sobre a loucura como a capacidade de inventar realidades. Né, uma capacidade que geralmente está associada aos escritores, às escritoras e à literatura. E por falar nessa capacidade de criação de mundos, eu queria que você contasse para a gente como é que eram os encontros do Círculo Feminino de Leitura. Porque eu tive a impressão que vocês faziam verdadeiras imersões nas histórias que vocês liam, não é isso?
É, exatamente, é. Primeiro, é só uma coisa, não é que a gente fazia, a gente continua fazendo.
Isso, é verdade.
Essa semana mesmo, há 2 dias, teve a reunião aqui na minha casa, inclusive.
Muito bem lembrado.
A gente se reúne mensalmente, né? E realmente, a Rosa Monteiro é uma super inspiração. Eu estava na Flip assistindo ela inclusive.
Nossa,
sou uma grande fã.
Que maravilha.
Foi muito bacana. Então, as nossas reuniões, a gente foi chegando nesse formato, né? Um pouco isso que eu conto no livro. Mas elas são realmente uma celebração do livro, né? Então, a gente se prepara muito. Nós somos 11 mulheres e a gente se reúne uma vez por mês, cada mês na casa de uma, né? Sendo que a gente deixa dezembro para fazer uma festa. Então, são 11 livros por mês. E é assim, cada uma vai receber uma vez por ano. Quando a gente recebe, a gente indica o livro. A única regra é que a pessoa tenha lido o livro para não ter nenhuma surpresa. Ela tem que saber, pelo menos, defender o livro que ela indicou, né? E aí é uma grande preparação. A anfitriã do mês, como a gente chama, ela vai preparar a reunião e ela vai se inspirar no livro. Ela vai preparar o cardápio, a decoração, atividades, a discussão em si, lembrancinhas, tudo o que ela quiser. Nada é obrigatório e nunca precisa ser tudo, né? Depende da disponibilidade da pessoa, da criatividade, mas a gente solta a criatividade aí, né? E as outras participantes também, elas podem ser envolvidas, né? Então a anfitriã pode pedir para uma ou para todas algumas missões que a gente embarca em todas, tipo, cada uma vai pesquisar uma coisa, ou venha vestida de tal jeito, ou traga alguma coisa, né? E além disso, a gente também se inspira no livro e se tiver alguma ideia, a pessoa vem vestida lembrando alguma coisa que o livro inspirou. Então, é uma ode, assim, à criatividade e a uma imersão mesmo no livro que a gente está lendo, né?
Muito legal. E vem cá, rola uma competiçãozinha, assim?
Olha, você sabe que não. É, porque cada uma, como cada uma tem uma característica, a gente já vai esperando as características. Claro que a gente sabe que tem aquelas que são mais criativas e que faz um monte de coisa, tem as que são mais discretas. A gente, olha, é muito interessante isso, sabe? Não rola competição. A gente já sabe o que vai esperar de cada uma e a gente curte o jeito de cada uma receber. Por exemplo, né? A gente tem a Neise. A Neise, ela é a grande, né, na coisa de cenários. Ela já escolhe o livro, a gente já sabe. Ela, o que possa fazer um grande cenário, e aí ela é muito divertido, assim, porque a casa dela fica toda transformada. Então, a gente já sabe. A Cláudia gosta de cozinhar, então ela sempre pega no livro aquilo que dá. Aliás, quando a gente lê um livro e não tem a inspiração, aí o que eu vou servir? Você liga para ela que ela vai ter uma ideia para te dar, entendeu? Aí você tem, por exemplo, a Doris, que é uma pessoa mais assim, digamos, ela gosta de livros mais densos, que dá uma discussão muito boa. Então, a gente já sabe que na casa dela, o forte vai ser essa questão de se aprofundar mesmo no livro. Então, eu acho que não tem competição por isso, porque cada uma vai fazendo aquilo que ela gosta de fazer.
Certo, legal. Bom, e apesar de ser um círculo de mulheres leitoras, eu percebi que não há restrição a autores homens, né, nos livros selecionados. Aliás, parece que não há restrição nenhuma, né? Vocês leram de 2008 a 2023, que é o período abarcado pelo seu livro, 180 livros dos mais variados gêneros e autores do mundo todo, né? De Os Delírios de Consumo de Beck Bloom ao Sofrimento do Jovem Werther. Conta pra gente como que eram escolhidos esses livros.
Tá. Então, desde o começo, a gente tem essa coisa de não ter nenhuma restrição mesmo, né? É como eu te falei, a única regra é a pessoa que indicou ter lido o livro antes. E então, a gente, claro que a maioria são romances, mas a gente já leu ensaios, a gente já leu contos, crônicas, e tá tudo bem. Esses livros são escolhidos conforme o momento, né? Eu já falei, um pouco temáticos por algumas, pelo momento de vida de cada uma. Então, é isso. Quando a pessoa tá num espírito, digamos assim, mais leve, quer só se divertir, ela vai escolher um livro leve, entendeu? Que a gente já leu vários, assim, que são divertidos. É para isso. Outras vezes, a pessoa, né, quer uma discussão mais profunda. E aí, exatamente, você vai escolher uma Clarice Lispector, né? Como a gente já leu Hora da Estrela. E é isso. O perfil é esse, né? Tem pessoas que gostam de livros mais ousados, outras gostam de clássicos. Então, nós não temos. Claro que a gente percebe uma mudança ao longo do tempo. Hoje, a gente lê muito mais mulheres do que homens. Não quer dizer que a gente não leia homens. Realmente, a gente lê também. Mas, naturalmente, a gente começou a procurar autoras mais engajadas também, né? Principalmente as autoras contemporâneas. Então, eu acho que é o natural, assim, mas não há restrição, com certeza.
Certo. E, Maura, qual a diferença entre ler num grupo de mulheres livros escritos por mulheres e livros escritos por homens?
Olha, depende do livro, né? Porque, mas a gente ler sobre mulheres, como é que eu vou? Eu acho que, assim, a gente vai dando contornos a questões que a gente já traz, né? É como se nós mulheres, a gente tem uma experiência que muitas vezes não está retratada nos livros masculinos. Quando a gente lê livros escritos por mulheres, não é sempre, mas a gente vai entendendo, né, sentimentos que a gente tem, né? Aí você fala que, nossa, agora a gente está entendendo por que que a gente tem esse sentimento. Olha, eu vou te dar um exemplo bem, assim, que parece, né, a gente quando leu Jane Austen, né, Orgulho e Preconceito, é um clássico de literatura mulherzinha, né, que se fala, uhum. Apesar de ser um clássico, aí, Jane Austen é coisa de mulherzinha. E aí você lê um livro dela, você começa a perceber por que que as mulheres sempre foram tratadas como fúteis, né, na vida, como só ficam fazendo fofoca. É claro, as mulheres eram tão massacradas, elas não podiam apitar em nada que fosse de realmente importante na sociedade, a elas estava reservado arranjar um marido, porque era a única maneira delas se sustentarem na vida, né? Então, você começa a entender esses estereótipos de que as mulheres são competitivas, elas competem entre elas, as mulheres só fazem fofoca. Aquelas mulheres, elas não tinham outra alternativa na vida. Então, a gente começa a desconstruir essas ideias a partir do que a gente lê nos livros. Por isso que eu acho que é muito bacana.
Ótimo. E como é que essa experiência de leitura em grupo vem ajudando vocês a atravessarem as mudanças, né, significativas que vocês vivenciaram ao longo desses anos? Porque são 15 anos, né? São 15 anos de grupo, 15 anos de amizade.
A gente, claro, a gente fez, vamos dizer assim, eu falo isso no livro, não dá para a gente cravar que as mudanças que a gente teve na nossa vida foram só por causa do Clube do Livro, ou assim, foi o Clube do Livro que determinou? Mas, intuitivamente, entre nós, a gente acha que sim, nos influenciou. Então, quer dizer, ao longo desses 15 anos, várias de nós mudaram profissionalmente. Por exemplo, uma vendeu a empresa dela e se tornou sexóloga, outra trabalhava com finanças e hoje está fazendo faculdade de psicologia. Eu escrevo sobre meio ambiente, agora estou escrevendo literatura. Tem uma outra que também é redatora publicitária e agora também está escrevendo literatura. Tem várias de nós que se separaram nesse tempo, né? E mudaram completamente a vida por conta disso. Então, eu acho assim, a literatura e o encontro, esse apoio entre mulheres, porque a gente ganha intimidade, né? Eu acho que eu tentei construir um pouco isso no livro, que é mostrar a literatura em relação às nossas vidas. Então, como que vai entranhando, porque essa discussão coletiva, a gente traz muito isso, né? O que, que esse livro disse para você? O que, que disse para a outra? E aí a gente vai, né? É como se fosse uma grande terapia coletiva pelo livro, e isso vai entranhando na vida da gente, né?
E não quer dizer que o processo seja sempre harmonioso, né? Tanto não. que me parece que em alguns momentos a coisa pegou ali, né? Qual que foi, assim, o livro que gerou mais treta, vamos dizer? Inclusive, treta é uma palavra que você usa, né, no livro.
Olha, vários geraram muitas discussões. Agora, assim, como, né, óbvio, esse é um livro que eu escrevi, é a minha perspectiva do que aconteceu. Mas, por exemplo, a gente teve uma discussão sobre o livro do Walter Hugo Mãe.
Sim, do Baltazar Serapião.
Isso, Remorso de Baltazar Serapião. E aí, tudo uma coisa de momento. O que, que aconteceu? A anfitriã, que é a minha melhor amiga, a Nívia, ela fez uma reunião temática e no livro o personagem, que é um misógino de primeira, ele trata as mulheres... ele compara as mulheres a uma vaca que tem lá no livro. Então, ela fez uma decoração de vaquinhas bonitinhas, tudo, lembra, sabe assim? Tinham vaquinhas nos drinks mostrando, tinham vaquinhas no lavabo, nas toalhinhas, tudo. Eu cheguei lá, eu estava tão revoltada com aquele livro que eu me senti ofendida com aquilo.
Te entendo, te entendo muito.
E aí a gente teve uma super discussão. Lógico, nunca discussões de briga, não era de briga, de nada, mas discussões. E eu fiquei muito brava, né? Eu me ofendia tanto, eu me ofendia com o nome do autor, como é que ele se chama Mãe? E agora eu descobri que não é o nome dele de verdade, né? Então, mas só que isso sempre são oportunidades, por exemplo. Então, essa própria minha amiga, passaram-se alguns anos, ela indicou um outro livro do Walter Hugo Mãe, que é O Filho de Mil Homens. E Sim. me ligou antes falando assim, olha, Maura, eu vou indicar e eu acho que você tem que dar mais uma chance para o autor. Aí eu falei assim, eu estava meio brava, mas eu falei, tudo bem, porque a gente... tem essa proposta, né, de livro, vamos encarar, vamos ler. E eu gostei desse livro, aliás, é um livro que vai virar filme agora, né, está sendo filmado. E assim, foi uma história que eu gostei. Então eu fiquei com aquela, assim, dividida em relação ao Walter Hugo Mãe, que aparentemente é uma unanimidade, mas eu já procurei na internet, a opinião que eu tenho sobre o Baltazar Serapião é dividido com muitas mulheres no mundo inteiro.
Aquele livro realmente gera um mal-estar muito grande. O que não quer dizer que não deva ser lido.
Exatamente. Aliás, esse é o nosso princípio, sabe? Não tem livro que não possa ser lido e que não vai trazer alguma coisa, né? Você mesma citou que a gente leu o Beck Bloom, né? Que é Os Delírios de Consumo de Beck Bloom, que é da Sophie Kinsella. É um livro aparentemente super bobo, né? Também tem filme de comedinha romântica. Por quê? Ah, é uma mulher doida que sai comprando tudo que tem pela frente, se endivida, etc. Ele é muito divertido, mas ele gerou, assim, por exemplo, altas reflexões entre a gente, sabe? Sobre consumismo, sobre como a gente mesmo se comporta, se, o que, que cada uma pensa sobre grifes, usar grife, não usar grife, usar coisas estéticas para nos modificar. Então, é isso. Mesmo, isso é um princípio que a gente tem. Mesmo um livro que aparentemente é uma literatura de entretenimento, é mais bobinha, ela pode gerar ótimas discussões, né? E a gente acha, isso é uma coisa muito legal, porque às vezes as pessoas têm medo, por exemplo, de ter um grupo de leitura, tal, porque fala assim, nossa, eu não sou intelectual, aí vai aparecer para a gente ler James Joyce, vai ser muito difícil para mim ler James Joyce. Então eu acho assim, você não precisa, né, ou começar lendo coisas assim, você pode ler o que você gosta, porque sempre vai te trazer alguma coisa. E ao longo do tempo, é muito natural que você vá... como é que eu vou dizer? Você vai caminhando e você mesmo vai sentindo necessidade de ler outras coisas, de ter outras experiências, porque cada livro é uma experiência, né?
Isso, maravilha. Maura, eu queria terminar com um trecho do finalzinho aqui do seu livro, que eu gostei muito.
Por favor.
Possivelmente, existem outros grupos parecidos com o nosso. Pelo menos, espero que sim. Mas gostaria que pudéssemos inspirar outras pessoas a tentar encontrar seus jeitos de se reunir, de embarcar nessa aventura leitora, de se permitir experimentar um pouco de hedonismo na vida. Tem muito a ver com isso que você acabou de falar, né? Eu gostei muito. Gostei muito desse trecho, porque pelo convite ao hedonismo, né? Eu acho que é uma delícia de ouvir. E isso ainda mais no mundo careta, né? Como esse em que a gente vive.
Exatamente.
Então, eu queria... Pode falar.
Não, não é só isso. É porque, às vezes, a gente entra num mergulho que o mundo, às vezes, é muito difícil, né? No meu livro, eu falo muito da época da pandemia, o quão difícil foi. A gente precisa achar espaços, né? Para a gente poder usufruir da vida, estar num ambiente realmente... para poder rir um pouco, exercer a criatividade, a brincadeira, porque isso também é muito importante na vida, né?
Isso mesmo. Maura, eu queria te agradecer muito por essa partilha e desejar que vocês continuem juntas por muitos anos, lendo, se divertindo, se curtindo e que não falte Prosecco.
Ai, muito obrigada. Eu também quero desejar isso para a gente e para todo mundo.
Muito obrigada pela sua participação aqui no Autoras e Livros.
Muito obrigada. Foi um prazer falar com você.
Essa foi a conversa da jornalista Raíssa Abreu com a também jornalista Maura Campanile sobre o livro Temos Fome, Somos Loucas e sobre o Círculo Feminino de Leitura. Publicado pela editora Pitanga, esse livro está disponível nas livrarias, nos portais da internet e também no site da editora, pitangaeditora.com.br. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui, sou Anderson Mendanha e obrigado pela sua companhia. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.